Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 3.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com ele, e dos maltratados. Perdão, capítulo 12, versículo 3. Considerais, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Eu gostaria de dizer que isso não é só seguir os exemplos de Cristo. É sobre isso, mas é sobre mais. Considerais, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. E aí a exortação continua, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis até o sangue. Sim, considerai ele como um exemplo para nós, em toda perseguição, em toda tribulação. Não é só sobre oposição ao Evangelho. É sobre isso, sim. Isso parece ser o tópico principal nesse versículo, a oposição contra Cristo e aqueles que ministeram para ele, oposição à verdade, ao Evangelho, mas é mais sobre isso também. É sobre toda forma de oposição do mundo, do diabo, e eu espero te mostrar isso olhando neste capítulo inteiro, antes de procedermos com a mensagem. Esses versículos estão no contexto de uma causa grande e nobre. Este capítulo é sobre a nossa causa, a nossa batalha. Bem, alguns crentes, eles acabam levando uma vida muito limitada da vida cristã e da experiência de salvação. É como se, para eles, Cristo venha do céu para a terra para sofrer e morrer por mim. Bem, isso é verdade se você é um filho de Deus, mas ele também veio para sofrer e morrer por mim, para que eu possa ir para o céu, para que eu pudesse conhecê-lo na terra, para que eu pudesse ser abençoado, para que eu tenha uma vida feliz na terra, para que eu possa ter as minhas orações respondidas, para que todas as minhas dificuldades sejam melhoradas, que as minhas crianças possam crescer e suceder, que a minha casa possa prosperar. É tudo para mim, para mim. Eu amo Cristo porque ele pagou pelos meus pecados, para benefícios para mim. E isso é triste. Isso é a vista limitada da vida cristã que alguns crentes pensam, acreditam. E este capítulo, entre outros, explora e fala dessa vista limitada, diz: não, você não foi salvo só para você, para o seu benefício, para a sua eterna felicidade, para ser abençoado por Deus ao caminhar na terra, mas você foi salvo para participar da grande causa do mundo, para a grande batalha que foi chamada no passado a grande terra, a grande luta. Existe uma figura para ser vista, uma vista mais larga. Somos remidos para, enquanto estarmos nessa terra, para ter um propósito, salvar e trazer glória para Cristo, do seu grande objetivo. Você sabe qual é esse objetivo? É a paixão da sua vida, do seu coração? É como você se vê, o seu propósito de estar aqui, de estar vivo, remido, de ser um filho de Deus, para ser parte dessa grande batalha, desse objetivo? Essa é a vida cristã, e assim que é apresentado para nós neste capítulo. Eu poderia te mostrar, ou te levar ao versículo 4, e ainda o objetivo não foi aberto aqui. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra os pecados. Quando você olha o capítulo inteiro, você percebe que não é só o nosso pecado pessoal, lutando contra o meu pecado. buscando com a ajuda de Deus e a bênção do Espírito a melhorar, a lutar contra esses pecados, a honrar a nova natureza que está dentro de mim, honrar a Cristo, acabar com aquela natureza antiga, suprimi-la. É mais do que isso a missão dele da igreja, lutando contra o pecado. O grego é literalmente agonizando contra o pecado, lutando contra o pecado. É o nosso chamado, esse é o propósito desse mundo continuar. Por que que Deus não terminou esse mundo no momento que sofremos a queda, quando a raça humana caiu e pecou e desobedeceu a Deus? E a maldição veio, e a punição à raça humana, e o pecado entrou neste mundo por causa da ação do ser humano, porque as coisas não terminaram lá. Bom, não podia ter terminado, porque antes da fundação do mundo, Deus, que conhece todas as coisas, já tinha planejado o remédio para o pecado humano. Criação não seria perdida, a raça humana não seria terminada, acabada, existiria um plano de redenção. Alguém viria, a segunda pessoa da Santa Trindade, ele expiaria pelos pecados de todos aqueles que seriam salvos, ele faria possível, ele viveria uma vida justa e perfeita, ganharia e mereceria salvação para todo o seu povo, ele viria e preservaria um povo, salvaria um povo e o mundo continuaria sendo glorificado. O céu reuniria-se com a terra na vida após essa. O plano original de Deus seria perpétuo, glorioso, e Cristo teria o seu povo para sua possessão. Ele seria o nosso rei, como aquele que nos remiu também eternamente, nosso Redentor. Então o plano da humanidade seria restaurado. Este é o plano, esta é a causa. É por isso que temos que lutar contra esse pecado. Lutar contra o pecado é uma frase que não só se refere à nossa participação nessa batalha. Não é a campanha inteira o lutar contra a força, o poder, as consequências do pecado no mundo. Cristo se tornou encarnado. Ele foi à cruz do Calvário, ele viveu uma vida perfeita na terra, ele sofreu e morreu, ele nos remiu, ele ressuscitou da morte. Essa é a sua parte na grande batalha. Ele assegurou eterna remissão, mas agora ele salva o seu povo e eles se tornam trabalhadores com ele, proclamando o evangelho, exibindo a santidade ao mundo ao seu redor, preservando a verdade. Somos partes da luta contra o pecado, a batalha contra o pecado. Que batalha estamos? Uma batalha contínua, mas já foi ganha? É uma certeza que Cristo retornará? Ele completou já nossa redenção? Quando todos aqueles que vir a Cristo, aqueles que ele determinou salvar, o eleito, ele retornará e o fim virá. Mas no meio tempo, o que estamos envolvidos é lutar contra o pecado, não só em nossa vida, mas é salvando as pessoas do pecado, trazendo-os para o reino da redenção e da vida. Nossa batalha é lutar contra o pecado em todas as maneiras, em todos os levels. É todo o objetivo da nossa salvação. É isso que se refere a esse capítulo, a campanha de Cristo, trazer a perfeição depois desta vida. Olha aqui novamente, no versículo 1, fala sobre a santidade. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E a santidade está em vista aqui. No versículo 2 e 3, temos a inevitabilidade da oposição e da das tribulações, porque o diabo está desesperadamente tentando manter o seu reino. Ele sabe que ele está condenado, mas com a sua inteligência má e as suas energias, ele está tentando frustrar o reino da justiça de vir a este mundo. Então, aqui está no versículo 2 e 3, começando com Cristo, e aí com nós. Nós estamos debaixo de pressão, na nossa resistência, na nossa luta, existe oposição nesses versículos. E aí, dos versículos 6 até o versículo 10, tem a disciplina do Senhor com o seu povo. E aí, a necessidade de manter vigor espiritual, nos versículos 12 e 13. Do amor de Deus como Pai, eu passei também, está no versículo 7. É para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Ele nos trata como filhos, como um pai. E aqui no versículo 16 também, ninguém seja devasso ou profano, comissal, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, mostrando como deve ser mantido o povo de Deus. Somos um testemunho para o mundo. E é por isso que esse é o motivo do anglicanismo, a igreja da Inglaterra, por exemplo. Sabemos que historicamente existiram muitos salvos nessa igreja da Inglaterra. Sabemos disso no passado. Existem alguns ainda salvos no dia de hoje também, algumas congregações e pregadores que creem na Bíblia e na salvação. Mas é uma pena que eles se mantenham no sistema anglicano, porque não é certo. Honramos se eles são salvos, estão pregando o evangelho, mas não é bíblico ter uma igreja, um sistema de uma igreja onde santos e pecadores têm a mesma justiça, têm o mesmo direito, os mesmos votos, o mesmo tudo. A testemunha da igreja tem que ser mantida pura. Temos que receber como membros só aqueles que nasceram novamente, e principalmente para o governamento da igreja. Não podemos ter pessoas aqui, ter uma igreja, dizer essa é uma igreja de Cristo, e aqueles que são salvos e não são salvos são igualmente membros na função da igreja, nos mesmos direitos, as mesmas autoridades e todo o resto. Não, isso não é honrar a escritura. Aqui em Hebreus capítulo 12, temos o mesmo. Ninguém seja devasso ou profano, que não é sincero, que não é salvo, porque a igreja é parte desse lutar contra o pecado. Está juntos, cada igreja local é uma unidade do povo de Deus, projetando um testemunho de comportamento, de vida espiritual, provando ele, testemunhando. Então, algo como o anglicanismo, que eles querem ser a igreja do Estado, que todos aqueles que estão perecendo podem estar nessa igreja comandando. Não, isso não é certo. Não é o lutar contra o pecado da maneira que Deus planeja, entende? Mesmo que honramos que muitas pessoas naquele sistema podem estar salvos, são salvos, mas não é certo. Você só tem a puridade dos santos, mas a igreja em si, olhe para o versículo 23, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, a igreja na terra e a igreja no céu, e a Jesus, o mediador de um povo, de um novo pacto. E aqui, no versículo 28 e 29, bem, eu só estou olhando brevemente para o capítulo só para te explicar que é muito mais do que só falar sobre a minha salvação pessoal, só da minha luta contra o pecado, como parece ser. Não, o capítulo inteiro coloca para mim a grande batalha, a grande campanha, que eu sou salvo para ser parte. Então eu levo o meu pensamento, expando a minha mente, e penso, onde está o meu lugar neste lugar? Será que eu sou uma pessoa que venho só no culto da manhã? Por quê? Cristianismo é para mim, sim, eu venho, eu adoro, eu ganho benefício, eu não preciso de mais nada. Eu não, claro que eu não estou envolvido durante a semana nas nos cultos durante a semana ou fazendo algo para o Senhor, operando em alguma atividade. A grande causa de Cristo, a missão de Cristo, a campanha de Cristo é essa. Mas de volta ao versículo 3. Considerai Ele. Existem três coisas nesses versículos que vai mover o nosso coração. Este poderia ser todo o tema da nossa mensagem, mas eu quero continuar adiante. O amor de Cristo está aqui. O preço que Ele pagou está aqui. A eminência da causa está aqui. Se Deus viria Ele mesmo em Cristo para sofrer e morrer na cruz do Calvário, então isso deve ser a maior causa do mundo. Isso deve ser o que existe mais importante. Porque Deus entrou num corpo humano. Ele veio para esse mundo para completar isso. Então, considerai Ele. Pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, ele foi rejeitado, odiado, foi sujeito à violência na vida e na cruz do Calvário por nós. Ele foi tratado mal, mas ele era Deus, ele era divino, ele era o Salvador. Ele foi tratado mal, desrespeitado em sua vida e ministério. Ele foi traído, sujeito a muita injustiça. Não existiu injustiça maior neste mundo. Foi tratado como um tolo, como um criminal, como um criminoso. Deus, que criou todas as coisas, eles tiraram suas roupas, sua dignidade, sua reputação, o seu caráter, toda indignação ele sofreu, tudo o que você puder imaginar. Ele foi testado por pessoas más, fracas, por esses 3 anos, continuamente. E apesar dos seus milagres, as suas obras de compaixão, que bilhões de pessoas beneficiaram-se, ele foi odiado, mesmo com sua perfeição e o seu ensino. Considerai Ele. Agora, se somos rejeitados e perseguidos por causa da nossa fé, por causa do nosso testemunho, considerai Ele. E a sua paciência. Olhe aqui para o versículo 3 novamente. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição. A palavra quer dizer oposição, não só em palavras, mas em comportamento. Tão grande tratamento, tão cruéis eram as pessoas que lideram com eles, tão injustas, mesmo com todos os seus milagres e ensinamentos, a hostilidade deles era incompreensível. Foi descrita como a contradição de pecadores. E a palavra é forte. Bem, sim, eles eram terríveis, impudentes, desrespeitáveis, insultavam, determinados, arrogantes, maliciosos. Eles nunca pararam de estar contra ele, diz a mensagem. Considerai ele que suportou tão grande contradição de pecadores contra si, sua divindade. Eles opuseram sua divindade, seus ensinamentos. Onde esse homem aprendeu tantas coisas, eles diziam. Qualquer um que podia ser objetivo dizia: nenhum homem falou como alguém, como esse mestre. Não existiu ninguém que ensinou como ele. As pessoas ouviam ele felizes, mas os líderes opuseram, tamparam seus ouvidos e disseram: como que ele aprendeu tão coisas? E rejeitaram ele com contentamento. E aí opuseram seu ensinamento, suas obras, mesmo que eles testemunharam as suas obras, tão maravilhosos milagres, E as pessoas que estavam lá sentadas à frente eram os fariseus, os escribas. Eles viram que maravilhas ele fez, mas seus corações estavam duros, eles o odiavam. Eles tiraram vantagem do Calvário quando Cristo se permitiu ser levado, ser crucificado. E ele lá naquela cruz, eles viram como uma oportunidade para descreditar os seus milagres e seu poder. Ele salvou outros, eles diziam, será que ele não pode se salvar? E eles usaram a ocasião para tentar descreditar todas as coisas que ele fez. Eles disseram, quando ele mandou embora os demônios, ah, ele fez porque ele está em contato com o príncipe dos diabos. Eles chamaram aquele rapaz, usaram termos terríveis, termos baixos, para falar de alguém como se ele fosse um ninguém. Esse rapaz, essa pessoa, ele consegue mandar embora demônios porque ele está em contato com eles. E eles falaram para todos, ele está mentindo, ele está te enganando. E é isso que eles proclamavam constantemente. E ainda estava ali o seu amor, o amor de Cristo, sua paciência. E olhamos também os versículos que estudamos na semana passada. Vimos no versículo 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Ele disse a si mesmo, é isso que nós sentimos lendo a Escritura, ele disse a si mesmo, toda essa humilhação, essa vergonha, é só temporária, em primeiro lugar, porque eu estou assegurando uma bênção eterna para o meu povo, mas isso é só temporário, não tem efeito, deixe que eles digam o que querem dizer, façam o que eles querem dizer, porque logo vou ressuscitar da morte, reunir o meu povo, e vai existir glória eterna, e os inimigos serão julgados, e o que mais? E quando o povo gritava, suportando essas indignidades, eu vou usar essas coisas para trazê-los à convicção de pecado e fazê-los ver os seus pecados, as suas depravações, para que eles se arrependam e eu os salve. Então, ele pensou essas coisas. É isso que temos que fazer também quando algo acontece, desvantagens, hostilidades, descontentamento por proclamar a mensagem de Cristo, temos que pensar, não, isso não vai parar com que eu continue proclamando o Evangelho, não, é só um fardo temporário que eu carrego, Deus vai usar pessoas que não podem ver que eles são pecadores diante de Deus, eles vão perceber o estado dos seus corações, as coisas que eles fizeram e disseram contra a mensagem e o ódio que eles tiveram pela mensagem. Se essas coisas aconteceram para Cristo, vão acontecer igualmente para nós e respondemos da mesma maneira. Olhe para o versículo 3 novamente. Considerai ele, pois aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Mas se não consideramos Cristo com frequência, se não pensamos em tudo que ele passou para nos salvar, se não medimos a sua afeição, o seu amor por nós, pelas coisas que ele passou para assegurar nossa salvação, então, talvez crescemos cansados e desfalecemos em nossas mentes. Esse é o remédio. Será que refletimos? Será que pensamos com frequência com o preço que ele pagou? O que ele suportou? Não só para ver no seu exemplo e comportamento a sua paciência para nós, mas para mover nossos corações. Considerai ele para que, porque se você não considerar o que pode acontecer com você, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. A segunda parte do versículo 3. Então, para se cansar, a palavra cansaço. das coisas de Deus, para que você se enfraqueça com o seu amor para Ele, o seu zelo, sua preocupação. Amigos, vamos encarar. Será que temos fases onde estamos fracos? Nos tornamos preocupados com problemas do mundo, da terra? Será que nos tornamos fracos no nosso zelo, no nosso amor por Ele? Enfraquecemos com nossa preocupação por almas? Como que você traz de voltas a sua força, a sua emoção, sua gratitude para com Deus, o seu desejo de ver pessoas salvas, as suas paixões por Ele, pela sua causa, a sua apreciação, o seu desejo de lutar por essa grande causa do mundo, a luta contra o pecado, a batalha por almas? Como você traz de volta? Você considera Ele? Você reflete, você senta calmamente num lugar silencioso e você considera não o que o homem sofreu, mas o que Deus Todo-Poderoso, o mais glorioso, aquele que tomou um corpo humano e tudo o que Ele passou com você na sua mente, nos seus olhos, por bilhões de outros, tudo o que Ele passou. Queridos amigos, isso revive o nosso zelo, nossa afeição, nossa preocupação. Ao menos que canseis e desfaleça em vossas almas. Fraco, desfalecer. A mente começa a ficar cansada. A mente se desvia. Bem, eu não posso ir para o culto de oração. É um culto com hinos, uma escritura que lemos, uma descrição breve de todas as coisas que nos preocupa como uma igreja, e depois oração. Ah, não existe uma mensagem nesse culto, não existe entretenimento, não existe nada muito especial para relevar a nossa alma. Bem, eu digo a mim mesma, eu não posso ir, porque eu tenho muito para fazer, ou porque eu estou cansado, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Mas qual é o motivo real? Será que você não está desfalecendo em sua alma? Será que a sua fé não está passando por dificuldades? Será que a sua fé não está muito relaxada? Você acha, ah, não vai me ajudar muito? Claro que temos que orar, claro que temos. Se não orarmos, não vamos ser abençoados. Mas será que você não pensa mais assim? Você pensa em sua mente, talvez em sua cabeça, mas você não pensa em seu coração com a sua fé? Bem, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que possa ajudar e ir para o culto de oração, mas eu não tenho certeza. A sua fé está desfalecendo? Você está tornando um pouco cínico. Você não está admitindo, não quer pensar. Mas é isso que aconteceu. A fé está fraquejando. A certeza é que Deus escuta e responde a oração do seu povo. Talvez você seja aquele que tem bons motivos de não poder atender em suas mensagens. Talvez você está tomando conta da sua grande família. Talvez o seu, sua mulher, o seu marido está trabalhando à noite e você é o único. Ou talvez você está passando por uma situação difícil no seu trabalho, muita pressão. E talvez de tempo em tempo você não consiga fazer tudo o que você quer fazer. Sim, talvez algumas pessoas não podem estar lá, mas existem muitas pessoas que não estão lá. Não vêm porque a sua fé está desfalecendo. Eles não percebem que eles não creem que se reunirmos juntos e orarmos a Deus, ao céu, grandes coisas acontecerá. A mesma com o culto de estudo, estudo bíblico. Tem algumas pessoas que nunca vêm para o culto de estudo. Bem, eu não quero machucar as pessoas que não podem vir. Mas com muitas pessoas, é uma tolesa. Me perdoe por dizer isso, mas é uma tolesa. O diabo faz com que você pense que a sua fé cresceu fraca, seu coração está frio, você não pensa que é tão necessário. Então, quando você podia, você não vem, porque você cresceu fraco em sua fé, no seu entendimento, queridos amigos. Esse é o motivo, esse é o porquê. Por que você se tornou tolo? Também, talvez, se você se tornou tolo, você se tornou orgulhoso. Eu não preciso, eu já sou um crente há 20, 30, 40 anos. Eu posso vir no final de semana e é o suficiente. Também não quero machucar os nossos irmãos mais velhos, que à noite acha muito difícil vir ao culto da noite ou durante a semana. E eu tenho muita simpatia por eles, mas existem pessoas que podem e não querem. Por que? Será que você está sendo não está sendo cuidadoso? Ou será que é orgulho? Ou será que você não está pensando o que é necessário? Existem crentes, não estou falando só da nossa igreja, mas de igrejas em ao redor deste país. Igrejas que outras pessoas não atenderam os cultos da semana. E eles dizem, eu estou deprimido, eu preciso de um tratamento psicológico. Não, é porque você não está se fortificando espiritualmente. Você não conhece seus irmãos e suas irmãs. Você não participa de cultos que você poderia estar falando com eles. Você está crescendo fraco e talvez orgulhoso. Não quero machucar pessoas que não estão bem. Mas pessoas que pensam que não estão bem e se tornam chateadas porque não estão mantendo sua vida espiritual. Então, queridos amigos, é isso que acontece. Porque não consideramos Ele. Porque não buscamos estar seguros na fé. Olha o que essa mensagem diz. Que não canseis e não desfaleceis. Porque se você está assim, você está mais fraco a pecar e as suas devoções se tornam fracas e o zelo não existe mais e os gols espirituais evaporam. Você perdeu toda a sua consciência de estar naquela grande campanha batalhando essa fé, essa luta do mundo, o grande contexto sobre o pecado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reunindo seus eleitos. Ah, queridos amigos, olhe para o versículo 4, ao movermos a conclusão. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Não você, as pessoas de quem o escritor se refere, considerou. Se você voltar aqui para o capítulo 10, você vê no versículo 33 e 34. Pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornaste companheiros do que as que foram tratados, pessoas que foram perderam seu trabalho, as pessoas que não podiam participar em coisas da comunidade. Pois não só vós compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo, olha o que diz aqui, aceitastes a expoliação dos seus vossos bens. Não sabemos? Muitas falsidades foram feitas contra eles, em ordem para perder as suas possessões, então eles sofreram muito. Sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Então era uma igreja que sofria, mas é falado aqui, você não resistiu ainda até o sangue. O que ele quer dizer? Não existiu alguém que morreu ainda pela causa? Somos uma igreja que sofre, mas não nesse sentido. Se você comparar com antigamente, é fácil ser um crente. Ninguém vai confiscar os seus bens. Ninguém vai tirar de você o seu trabalho. Ninguém fará essas coisas com você, porque você é um crente hoje em dia. Talvez isso virá, não sabemos. Talvez isso retornará, mas é mais fácil para nós do que era para eles. E mesmo assim, o autor inspirado diz a eles, você ainda não foi chamado como os mártires à morte, Qual que é o problema com você? Claro que ele diria para nós, você ainda não foi nem chamado a deixar o seu conforto, o seu trabalho, os seus bens. E não é mais fácil para nós, amigos, ter o privilégio de ser todo para Cristo? Isso é o que existe de mais importante para mim, lutar contra o pecado. Pecado pessoal, sim, a grande campanha de Cristo para acabar com a causa do pecado no mundo, ao clamar, ao chamar o eleito, salvar almas. Aquele, lembra-se da obra de Cristo para conquistar o coração do homem, a grande campanha e a batalha do mundo. Ah, Senhor, devemos dizer, esse é o meu chamado, eu digo. Eu desejo ser usado, ter parte nisso, minha substância, meu tempo, minha energia. Eu desejo ser todo para Ti, Senhor. Aqui está o nosso chamado, ser envolvido nessa grande campanha. Contra as forças das descrenças, ser testemunho, manter a cultura do mundo longe da nossa vida e da igreja, repudiando os demônios, o demônio e aquele que nos tenta, lidando com tribulações, com fé, deixando de lado ensinamentos falsos, somos todos chamados. Essa é a nossa batalha. Somos chamados para juntos representar Cristo nessa jornada da vida, para ganhar almas para Ele. Todo o resto é futilidade, amigos. Todo o resto é futilidade. Eleve seus olhos. Dê um passo para trás. Olhe, estamos nessa batalha contra o pecado. Você é chamado e equipado. Você tem grande comissão. Nessa campanha, nessa batalha da história do mundo, para o eterno futuro. E você faz por amor a Ele, lutando e agonizando. Todos nós, olhe com um grande testemunho, fitando os olhos em Jesus, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com essa perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.